Olá, ouvintes, estamos de volta. Hoje é o segundo bloco do seu programa Com Textura Sonora. E agora é o bloco onde a gente conversa com a Flávia Boa. Tudo bem, Flávia?
Tudo, boa tarde, obrigada.
Tá.
E agradeci pelo convite.
Obrigado por ter aceito o convite e estar disposta a fazer esse, a participar do programa e mandar teu trabalho para o programa e tal. E eu quero dizer aos ouvintes que a Flávia está lá no Rio. Ela não deve estar passando o frio que a gente está passando aqui, ou tá, Flávia? Tá muito frio aí, não? Tá normal para vocês?
Semana passada estava 18 graus, creio que agora esteja nos 17.
Tá bem chato aqui, mas a gente aguenta.
É, é um chato que é o contrário do outro chato, quando é muito quente, né? Então, a gente vive nisso, nesses contrários aí.
Pois é, essa vida de contrários é bem interessante. Escute, a gente já fala dessa coisa dos contrários aí, porque a gente trabalha com uma estética musical que é meio contrária à moda, né? Então, isso é complicado. Complicado não, até eu me sinto bem. Como é que você se sente trabalhando com uma estética musical diferente do que o público costuma?
A gente tenta, a gente não precisa nem ouvir o final, né, da pergunta, porque é um certo rompimento mesmo com essa estética clássica, mas que uma coisa chama a outra, assim.
Eu tô querendo saber mesmo como é que você foi, como é que você escolheu essa estética musical para trabalhar.
É, isso vem muito dessas experimentações de afinação. Eu gosto de repetir, acorde. Não vou nem dizer que é atonal, mas eu gosto muito dos sons dissonantes quando eles se repetem, assim. E aí eu acho que vai criando vibrações, assim.
Entendi.
São gerando outros acordes, outras atonicidades, sabe? Vai tudo no fluxo mesmo de onde eu estou tocando, de onde eu estou me guiando, seguindo, né? Ou improvisando, porque muitas vezes a gente está se baseando no que a gente está escutando, tocando com alguém, ou alguma coisa que você esteja escolhendo fazer.
Então, você começou tocando guitarra, violão, como é que é? Piano, bateria, o que foi? Cantando? Foi direto pra guitarra?
É, mas assim, guitarra, aquela tonante bem antiga, né? Comecei com aquela ideia de banda de rock diferente, né? Gostava muito de Sonic Youth. E aí tinha aquela pegada de guitarra meio rítmica, assim, quase fazendo bateria nas cordas. Então, assim, já foi somando, sabe? Mas aí era sempre essa ideia de banda. E depois eu fui pro eletrônico, né? Eu comecei a tocar com música eletrônica, fazendo ritmo com a corda junto com a base eletrônica. Então sempre teve muito essa pegada rítmica, né? E jeito também de tocar, o jeito da palhetada. Depois eu parei de usar as palhetas, porque depois eu fui pro violão mesmo. Mas sempre com essa ideia de mudar as afinações, sabe?
Que afinações você usa? Você pode contar pra gente?
É, eu tava afinando em ré. Na verdade, no improviso, eu vou mudando conforme eu vou escutando com a outra pessoa que eu tô tocando. E primeiro eu vou tentar pegar as timbragens das cordas, do som que eu tô fazendo, e onde eu tô plugando também, pra depois eu pensar nos arranjos e tal. Mas eu tô falando mais na linha de improviso.
É isso.
Que é o que eu mais quero fazer.
É.
Né? Isso já foge um pouco da estrutura do clássico, né?
Tá. Foi o André Geraisati, agora eu lembrei o nome dele. Ele falou, muda a afinação do teu violão que você vai começar a descobrir música, que você vai começar a fugir daqueles padrões que você aprendeu na escola, né? Então...
É, justamente, quando você coloca uma corda igual a outra, já surge um eco interessante. Já te leva para uma outra curiosidade de mudança mesmo.
Tá, escuta, eu tenho um alaúde árabe que ele tem, são 12 cordas, e eu afino elas em uníssono. Só que você não consegue essa afinação. certinha em uníssono. Então fica sempre um para cima, outro para baixo, assim fica um pouco diferente. É isso que você fala quando você diz fazer a afinação igual?
Eu comecei a passar a usar os softwares também que somavam o som acústico com o som do programa, né? Os efeitos. Acho que tudo foi pedindo, assim, buscando outras coisas, sabe?
O quê?
Mas assim, especificamente, não tem uma estrutura específica dizendo meu destino é fazer isso, né?
Tá.
Até porque eu passei a fazer música mais pra ambientes, assim, de dança. Então, assim, acabava precisando voltar um pouco pra algum acorde simples. Dependia muito do baixista, do Felipe Zenícola, num dos casos, né? E da poesia também é outra questão. Né? Dependendo muito de como a pessoa recita a poesia, você faz o enquadramento da melodia. E muitas vezes você precisa voltar para aquela característica, né, simbólica do normal, assim. Então, não tem tanto como sair. Agora, eu fazendo meu improviso sozinha, é mais a questão do ritmo mesmo. Eu já não me preocupo tanto com a afinação.
Porque eu fiz aqui um trabalho com um poeta aqui, o Amarildo Anzolin, e eu fiz as peças antes, mas isso estava tudo escrito em partitura, tá tudo, não tem improvisação nenhuma, né? E ele depois declamou em cima. E você faz diferente, quer dizer, você...
Diferente.
Como é que faz? A pessoa já te dá o tema gravado e você...
Sim, exatamente. Eu não escrevo antes. Eu estava hoje fazendo da Denise Milfon. A gente vai fazer os trabalhos com a poesia do João do Rio. E assim que ela fala duas frases, eu consigo enquadrar e fazer minha melodia. Fora os ruídos que eu vou fazendo no fundo, né? E também puxo um pouco aquele trabalho, né, de instalação sonora. Eu coloco bateria de samba. Coisas que ainda não saco muito. Mas a gente acaba fazendo um pouquinho de arte sonora, né?
Sei.
Mas eu entendo, assim, certas curiosidades, assim. Eu não tenho escrito, assim, as partituras que eu faço. Realmente eu não tenho.
Legal, você comentou arte sonora. O que, que é isso?
Pegar arte sonora como esse processo de música concreta, ruído, acho que caminha para outros lados, né, também.
Quer dizer, não tem nada a ver com música.
Eu considero música concreta, né?
Sim.
Música de ruído, a música é um pouco, você pega um pouco da arte contemporânea, o que, que eles estavam fazendo ali? Arte concreta, anti-arte, isso tudo tá...
Dadaísmo?
Também, né? Eu acho que quando você vai falar de John Cage, você vai falar desses caras minimalistas, aí começa, né? Começa tudo...
A semana passada eu fiz um programa com Fernando Camargo e ele me falou que ele nunca teve aula de música, mas ele compõe, ele faz um monte de coisa por causa dos softwares e de coisas assim que... Então, eu perguntei também para ele, se eu posso até saber a tua opinião, se ele, aquilo é música ou é arte sonora, né? Eu quero que você explique para o pessoal que está ouvindo aí como é que você encara, como é que você tem o seu posicionamento nessa questão, né? Porque ele ficou assim meio que na dúvida, será que é, né? Música ou a diferença? Música é quando você sabe partitura, é quando você... Entende a questão?
Eu acho que se for pensar no formalismo, né, na formação, na academia e na estrutura de acadêmica, né, você vai se formar em música, você vai estudar na academia, vai estudar partituras, né? Mas esses caras da arte sonora, eles discutiam isso. Alguns casos não era preciso ter partitura, porque era improvisação, né? Em outros casos, sim. Mas também tem vários segmentos ali, do pessoal do serialismo, que alguns se baseavam em algumas estruturas diferentes também.
Sim.
Isso tudo são questões que você vai responder quando você, antes, antes você vai se preparar pra dar uma resposta, né? Coisa que eu não imaginava que ia rolar nessa entrevista. Eu ia imaginar assim, mas você lançou, né? No selo Música de Ruído, o que você acha do selo Música de Ruído? Por exemplo, Música de Ruído, o selo, ele tem muito barulho. Ele tem ruído mesmo. Já o selo Música Insólita, ele já tem uma característica mais de silêncio, de trabalhar com o ruído do silêncio, né? Mais John Cage e tal. Então, assim eu sei responder um pouco melhor.
Não, beleza. Sabe, eu não gosto, quer dizer, num sentido assim, é mais explicar e colocar na mesa assim, todas esses meandros, né? Que o pessoal usa para fazer arte sonora ou então para fazer música, né? Porque no começo...
A gente se baseia muito aqui no Rio mesmo, começou a rolar muito eventos, né? Com pessoas incríveis dos selos falando sobre esses caras importantes, né? John Cage e tal. E a gente sempre comenta, né? Do Plano B, que era um lugar que tinha aqui no Rio, que todo mundo ia e conhecia. E a gente ia se baseando nesses caras, assim. Mas, assim, toda vez que a gente pensa nos softwares, a gente acaba praticando mais, né? Vai gravando e tal, e vai descobrindo aos poucos o que é. Mas é sempre bom a gente tá conhecendo, né, tudo. Mas eu acho que essa minha questão da afinação é totalmente independente de tudo isso que a gente está falando. Vem muito lá de dentro. Eu comecei já pegando a guitarra, gravando esses aparelhos de som mesmo, que tinha toca-fita, né? Eu pegava a guitarra e gravava fazia várias gravações de fita. E já experimentando, sabe? Sem conhecer ninguém desses caras aí.
Então quer dizer que essa tua jornada aí que você mantém dentro desse arte sonora, música, tudo isso foi antes de você conhecer um mainstream, né?
Sim, esse mistério, a gente descobre que tem os aparelhos em casa e vai vendo o que eles podem fazer, né? Sim. E aí quando você toca o instrumento e tem o seu primeiro cabo, né, seja lá com a sua primeira tonante. Mas o que me fez sair dessa coisa da banda de rock e entrar, eu acho que é característico da gente. A gente tem uma sensibilidade um pouquinho diferente.
Outro dia botaram assim, o agro é tipo é a morte, né, da floresta, é a morte dos pássaros, é a morte da diversidade, o agro. E aí eu escrevi o pop também, né? E o pop, você acredita ou você vê a música pop como um reflorestamento de eucalipto, assim, que só tem eucalipto, não dá mais nada?
O pop é um negócio. O pop é um negócio, não tem como fugir, né? Mas o que estava acontecendo comigo era o problema do beat, né? Eu tava só enraizada aqui em fazer beat porque eu tava pobre de negócio. Eu não tava podendo usar a minha placa para fazer uma gravação bacana de guitarra. Eu parti pros beats porque é o que eu tinha aqui. Eu comecei a fazer baterias de beat e eu acho que isso se encontra um pouco com essa música tonal, né? Que é a música...
Sim.
Que quase chega a ser um pop, né? Então é um perigo você estar na arte sonora e fazer isso, né?
Você tá no limite.
Eu pequei
ali
um pouquinho. Confesso que pequei um pouquinho, mas foi. Acho que a gente tem que ser feliz, né? Fiz algumas coisas, mas.
Não, você
sei lá, o lado bom. Música eletrônica também. Eu toquei uma banda de música eletrônica com a Leandra, no Voz do Fuego, né? Agora ela é a atual Lorione. A gente fez shows e tal, e eu tocava guitarra em cima de música eletrônica, então isso tá comigo também.
Beleza.
E agora eu tô criando uns sons, né? Eu tô criando beat.
Certo. Não, é, você anda ali, no, como quando você falou o negócio, é o business, né? A gente precisa vender música, né? E a gente sabe que essa...
É porque você falou de agro, é preciso um agronegócio.
É.
Virou um agronegócio.
Sim.
Você fazer pop...
É agronegócio.
Mas aí que tá, o pop eu acho que eu fujo dele, né? O pop, eu não consigo fazer pop.
É, eu costumo dizer que a música sertaneja no Brasil é agronegócio, não é?
Ah, é. Sim, a gente podia ver, né, música regional de uma forma que ela foi sumindo, né?
Sim.
Aí a gente não consegue fazer voltar. Agora, essas coisas do ritmo, esses maravilhosos instrumentistas que a gente tem aqui no Brasil, que, né? Eles estão escondidos e tal.
É gozado isso.
Né? Edvertes Monte, esses caras incríveis, a gente devia estar falando muito mais neles, né?
Então, você sabe uma coisa? Tem aquela banda Wacht, e a gente tem aqui em Curitiba, a gente tem, ou então no Brasil espalhado, você tem um monte de gente fazendo rock and roll, e aqui em Curitiba tem, você vai nos lugares que tem música ao vivo, o pessoal tá fazendo cover de bandas nacionais, né? Mas eu nunca vi ninguém querer fazer uma banda igual ao Wacht. Você tem uma ideia por quê? Por que será que nenhum... É um negócio tão lindo, um negócio tão bacana, um negócio tão, tão envolvente, né? É uma música, é uma forma de construir os próximos instrumentos. Só me dá o que você pensa disso.
Sim, na verdade é porque eu nunca pensei. Isso foi fugindo um pouco, sabe, do meu ritmo, como as coisas estão aqui. E foi fluindo de uma forma completamente diferente, sabe? O instrumento pra mim virou praticamente essa bola de neve tecnológica. E desligar o instrumento no computador, sabe? Depender da sua placa. E realmente eu fiquei, né, pra esse lado mais robótico, mais cibernético, assumo com a pandemia, mas ainda eu moro longe, eu moro afastada do centro e tal. E as coisas foram se dissolvendo de uma outra forma, assim. E, inclusive, eu comecei a fazer o festival, né? O Fresta, justamente porque eu só tinha como fazer isso aqui em casa, assim. Nessa questão da pandemia.
Sim.
Mas eu consegui reunir vários artistas incríveis da, né, da cena e tal. E era o que eu ia falar, né? Era o que eu tava construindo, assim. Eu parei de pensar nessa construção acústica dos meus instrumentos, de viver, partindo para cima da tecnologia mesmo.
Mas
eletrônica, digamos assim.
Independente disso, você sente que você está assumindo uma ancestralidade tua no fazer musical ou sonoro?
Ah, eu acho que isso sempre consta, porque enquanto eu tô fazendo os beats, eu tô colocando os meus sons também, os meus acordes ali, junto. Tá sempre na constante. Então, assim, não tem como fugir, não. É o meu lado, como eu me identifico, né?
Tá.
Não tem como deixar aquele vazio só dos beats, né? Mas eu só não posso falar o que eu tô fazendo, assim. Eu tô aguardando uma resposta de umas músicas que eu fiz, mas depois eu conto.
Tá bom.